Estamos novamente em tempo de informação com o António Feliciano. Para já vamos aos títulos.
Lucros registados pelos SEMAS serão aplicados em limpeza urbana e na revisão das tarifas de saneamento e resíduos. Dados atualizados, afinal são 4 as escolas que irão fechar no Conselho de Tomar. Na sequência das críticas à falta de qualidade dos alimentos, agrupamentos convidam vereadores para almoçar nas escolas. Teremos ainda a nota do dia hoje com o padre Mário Duarte.
E agora vamos até ao exterior falar com o nosso repórter, Pedro.
Estamos aqui em direto na maior casa de eletrodomésticos de Tomar para lhe darmos conta das inúmeras pessoas que se juntaram à festa dos 42 anos da Tomaré. Está convidado a vir até cá e surpreender-se.
Siga então o conselho do nosso repórter, junte-se também à festa da Tomarel na Estrada da Serra, junto ao Politécnico em Tomar, e leve para casa os melhores eletrodomésticos das melhores marcas.
Tomarel, a fazer famílias felizes há 42 anos.
E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu geralmente muito nublado, ainda períodos de chuva, por vezes forte nas regiões norte e centro, possibilidade de ocorrência de trovoada nas mesmas regiões. Quanto ao vento, vai superar moderado a forte no litoral e também nas terras altas, com rajadas na ordem dos 95 km/h. Ainda pequena subida da temperatura mínima. E quanto às máximas, 12 graus para a Guarda, 15 para Castelo Branco, 16 para o Porto, 17 para Lisboa, 18 para Faro, 19 para Coimbra e Leiria e 20 para Tomar, Santarém e Évora.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Os lucros na ordem dos 560 mil euros apresentados pelos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar não caíram bem entre a oposição na autarquia nabantina, sendo que na base deste descontentamento está o facto de a água ser um bem público, pelo que neste propósito não faz sentido apresentar números desta ordem, até porque há exemplos de famílias carenciadas que não têm capacidade económica para pagar a fatura e têm de o fazer, nem que seja a prestações, segundo uma denúncia avançada pelo vereador Pedro Marques, a que a ERTE já deu o devido eco. Na reunião do Executivo, que decorreu na segunda-feira, foi então apresentado o relatório dos SEMAS, documento aprovado em sede de Câmara, mas que ainda será votado na Assembleia. E, no órgão gestor do município, houve registro para os votos contra do PSD e a abstenção dos independentes. E quanto aos lucros propriamente ditos, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, garantiu que irão ser aplicados na limpeza urbana e, ao que tudo indica, na revisão dos tarifários das faturas ao nível do saneamento e de resíduos.
Passámos a pagar a água mais barata. No entanto, aquilo que pesa na fatura da água não é a água, é o saneamento e os resíduos sólidos. Não faz sentido, em muitos pontos do nosso concelho, termos a alta instalada, não termos a baixa e em muitos pontos temos a alta e a baixa e não haver ligação. E, portanto, aquilo que foi feito de uma forma sistemática, começando essencialmente pela freguesia de São Pedro, onde em muitos pontos da freguesia de São Pedro tínhamos a alta e a baixa instalada e não havia ligação entre eles, permitiu que, e este trabalho é para continuar, permitiu que houvesse a entrada de novos clientes no sistema. E, portanto, a entrada de novos clientes, obviamente, que traz maiores receitas. E, portanto, as receitas não vêm tanto da água, mas sim daquilo que são os resíduos sólidos e os resíduos e o saneamento. Em relação aos resíduos sólidos, há aqui uma questão que convém explicar, que não é justa. Só paga resíduos sólidos quem está ligado ao sistema. E, no entanto, a recolha de resíduos sólidos é feita na totalidade do concelho. O facto de termos este saldo de gerência vai nos permitir três coisas. Primeiro, fazer investimento naquilo que é equipamento para limpeza urbana. Segundo, podermos projetar as tarifas para o próximo ano, sendo que na questão da água, preço da água e o preço da água não é o que encarece a fatura, mas pode-se trabalhar nas faturas, no saneamento, no tarifário, no saneamento e nos resíduos sólidos.
O convite soa a desafio. Os diretores dos dois agrupamentos escolares do Conselho de Tomar convidaram o Executivo da Câmara Municipal para um almoço nos refeitórios daqueles estabelecimentos de ensino. A ideia é só uma, proporcionar aos eleitos a possibilidade de avaliar in loco a qualidade das refeições que são servidas aos alunos. A novidade foi transmitida à vereação por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia nabantina, que, entre risos, disse que há um comentário dos referidos dos diretores por detrás deste convite. Recorde-se que há cerca de 15 dias a qualidade das refeições escolares foi objeto de análise no Executivo da Câmara de Tomar e, na altura, não restou margem para dúvidas, ou seja, foi unânime considerar que a alimentação não tem a qualidade que se deveria exigir. O vereador Pedro Marques alertou mesmo para um crescente descontentamento de encarregados de educação e alunos, situação que, no seu entender, pode conduzir a protestos. O próprio Hugo Cristóvão também admitiu que as refeições confeccionadas pelos funcionários do município têm um cunho e uma qualidade diferente.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Afinal, serão 4 estabelecimentos de ensino que irão fechar no ano letivo 2016-2017. Depois do anunciado encerramento das escolas de Paialvo, Santa Cita e Cabeças, está também confirmado que o Jardim de Infância de Fetal de Cima não vai abrir portas no próximo calendário escolar. Este cenário já foi dado como certo por parte dos serviços de educação da Câmara de Tomar, que divulgaram nas últimas horas o quadro definitivo dos estabelecimentos que fecham no concelho. Curiosamente, todos pertencentes ao agrupamento de escolas dos Templários. Este quadro foi também dado a conhecer na reunião de Câmara, que decorreu nesta segunda-feira, onde o vereador do Pelouro da Educação explicou os encerramentos caso a caso. Hugo Cristóvão referiu que, para além da questão do mínimo de 21 alunos como limite para o funcionamento das escolas, como impõe a lei, o setor tem também que lidar com a falta de pessoal não docente, uma questão que é da responsabilidade do município e que coloca problemas à atividades letivas.
Para o município tem que ver essencialmente também com a questão do pessoal não docente. Formalmente, e para as regras e para os números definidos pelo Ministério, a partir dos 21 alunos há direito a um funcionário e, portanto, todas as escolas que ainda temos com menos de 21 alunos, em teoria, não teriam qualquer funcionário a prestar apoio, portanto, às atividades. Ora, para além do mais, nestas escolas funciona pré-escolar, ou funcionava pré-escolar e primeiro ciclo. E, portanto, em teoria até deveríamos ter 2 funcionários, mas, lá está, estamos abaixo dos 21 alunos. E isso tem-nos causado dificuldades imensas. E, por exemplo, no caso de Santa Cita, já este ano tivemos cerca de 2 meses a funcionar sem nenhum funcionário. E, portanto, porque não podendo nós contratar, estando nós perante o Ministério com, na verdade, até acima do rácio definido para o número de alunos, acabamos por ficar um pouco dependentes do IFP. E, por 2 momentos este ano, em setembro, no início do ano letivo, e agora em janeiro, tivemos sem, portanto, à medida que iam acabando outros contratos, tivemos alguns períodos sem conseguir portanto, ter por parte do IFP pessoas para fazer novos contratos de emprego e inserção. E, portanto, tivemos durante alguns momentos, em setembro e em janeiro, 5, 6, 7 escolas sem nenhum funcionário a dar apoio às atividades. E, portanto, isso também não nos pode, digamos, descansar. E, como disse, no caso de Santa Cita, foram cerca de 2 meses que estivemos sem pessoal.
Ainda sobre este tema, o vereador Pedro Marques dos Independentes aproveitou para criticar o recurso sistemático aos contratos de emprego e inserção no sentido de resolver as questões de pessoal, nomeadamente nos estabelecimentos de ensino.
E é para registar a falácia que tem sido ao longo destes anos esses contratos de emprego e inserção. Basta a Câmara também fazer uma análise da situação e ver quantos contratos de emprego e inserção teve ao longo destes anos e quantas pessoas foram inseridas no mercado de trabalho. Se calhar na Câmara nenhuma. E, portanto, para dizer que esta questão dos contratos de emprego e inserção e de socorrermos constantemente do IFP, obviamente a situação de desemprego é grave, mas foi uma falácia ao longo destes anos todos e atrasa a vida das pessoas que vão pensando que mais tarde ou mais cedo resolvem as coisas e não resolvem. Portanto, queria registar esta situação dos seis e do recurso ao IFP, às vezes em prejuízo de empregar as mesmas pessoas.
Uma mulher de 24 anos foi detida pela Guarda Nacional Republicana de Marinhais, Conselho de Salvaterra de Magos, por suspeitas da prática de extorsão e roubo com ameaça de arma branca. A detenção aconteceu nesta terça-feira na localidade de Muge. A vítima, um homem de 64 anos, foi-lhe subtraído um crucifixo, ao mesmo tempo que foi coagido a entregar dinheiro à suspeita. Após denúncia, os militares detiveram a mulher em flagrante, precisamente quando esta recebia o dinheiro da vítima, tendo sido apreendidos 150 euros e o tal crucifixo em ouro. A suspeita foi sujeita a termo de identidade e residência.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Saberes e fazeres da nossa terra. Assim se chama a primeira feira do empreendedorismo que irá decorrer em Torres Novas a partir desta quinta-feira e até domingo, numa organização do CLDS 3G, evento que terá como palco a Praça do Peixe. Esta iniciativa é o resultado de um conjunto de parcerias, como disse a Hertz, a responsável pelo CLDS 3G de Torres Novas, Adriana Cruz.
Esta iniciativa surge precisamente dentro do plano de ação deste projeto, que é um projeto em que o CRIT assume como entidade promotora, mas também é um projeto de parcerias, no qual conta com a Santa Casa da Misericórdia, o Jardim de Infância de São Pedro e o Centro de Bem-Estar Social da Zona Alta, em que visa muito este projeto a potencial território e a capacitação dos seus cidadãos e cidadãs e famílias, sendo que o grande objetivo é promover a equidade territorial, a igualdade de oportunidades e a inclusão social, sendo que o nosso projeto divide-se em quatro grandes núcleos, em que um quarto é precisamente um conjunto de dinâmicas na e com a comunidade, em que surge precisamente a realização de um evento anual, em que nós intitulamos, no nosso caso, a primeira feira do empreendedorismo do Conselho de Torres Novas, Saberes e Fazeres da Nossa Terra. A partir de quinta-feira, sendo que iniciamos às 4 da tarde até às 20. Sexta-feira estaremos abertos das 10 às 22. Sábado das 14 às 22. Domingo das 14 às 20, em que temos não só um conjunto de expositores ao nível de empresas, de ensino, investigação, produtores locais, artesanato, instituições e também a economia solidária, mas também temos um conjunto de oficinas formativas, bem como um conjunto de atividades culturais e de animação, não só para crianças, mas também para todas as faixas etárias.
O projeto tem vários objetivos, a exemplo da promoção dos produtos locais, desenvolvendo o potencial empreendedor dos participantes neste projeto.
Um dos objetivos da feira e também deste projeto era a criação de circuitos de produção, divulgação e comercialização de produtos locais e regionais, com vista também de potencial território e empregabilidade. Ora bem, todos estes conceitos são muito loucos sem se alcançar, sem se informar, sem se falar muito deste conceito do empreendedorismo. E uma vez que nós também iríamos apresentar aqui um conjunto de expositores ao nível de artesanato de produtores locais, verificámos também que são um conjunto de empreendedores, em que muitos deles também remodelaram o seu projeto de vida, abdicaram um bocadinho dos seus custos iniciais e redirecionaram o seu projeto de vida para outras áreas. Portanto, nesse aspecto é também um intuito de inspirarmos também quem está na sua vida um bocadinho bloqueado ou que não sabe o que é que há de fazer e, de facto, indicar que, de facto, com este conceito de empreendedor, fazer mais, poder sair e ir ao encontro das suas competências, encontrar um bocadinho do seu projeto de vida. E daí também a noção de nós também mostrarmos o potencial empreendedor já existente no nosso concelho e também para inspirarmos também quem tem este bichinho que visa também vir a desenvolver e a criar um novo rumo da sua própria vida. No momento nós também estamos a fazer trabalhos junto dos jovens e também vamos ter algumas atividades não só na feira, mas temos vindo também a trabalhar juntamente com algumas escolas para desenvolver este conceito. No nosso gabinete Emprego Mais temos o atendimento também e um acompanhamento em parceria também com as instituições e com as entidades locais que acompanham estes projetos empreendedores e também fazemos este próprio encaminhamento.
O centenário do conhecido como Milagre de Tancos foi assinalado no último sábado em Vila Nova da Barquinha. Num obrigatório regresso ao passado, convém esclarecer que está em causa a Primeira Grande Guerra Mundial, momento da história manchado pelo sangue que fica ligado de forma umbilical ao território barquinhense, de onde saiu o corpo expedicionário português com destino ao conflito armado. A Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha e o grupamento de escolas não deixaram então passar em claro esta efeméride, sendo que do programa constaram a inauguração de uma exposição e ainda a visita ao polígono militar de Tancos. Na vertente cultural, refira-se, está em causa a homenagem a António Gonçalves Curado, barquinhense, e o primeiro soldado que perdeu a vida na Batalha de Lali. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, recuou então no tempo para justificar as razões que estiveram na origem, na altura, da escolha do polígono de Tancos para a implementação dos militares em Portugal.
Porque a escolha de Tancos ou do polígono militar de Tancos para a implementação dos militares em Portugal foi muito curioso saber, nomeadamente a questão das águas, a questão da não celebridade, a questão da centralidade de Vila Nova Barquinha, que permitiu que, de facto, ainda hoje tenhamos as três unidades militares a funcionar neste concelho, o que é uma coisa inesquecível em termos de história, em termos de populações de Portugal. Por outro lado, saber a motivação, porque é que Portugal partiu para combater em França e nas províncias ultramarinas, na Primeira Guerra Mundial, e foi por uma questão diplomática, como foi explicado pelos ilustres palestrantes, aliás, um naipe de excelência, que vou ter o grato prazer de publicar as suas dissertações sobre esta temática. Depois, também, a abertura de trincheiras no nosso território, o movimento de forças, a estrutura de forças e também as comunicações, ou seja, foi uma palestra extremamente rica, transversal, também a todo o concelho e mais. E à vivência social da época, nomeadamente a questão das revoltas, a questão da fixação da República enquanto Estado de direito, diga-se assim, porque vivíamos na monarquia e a República queria se implementar, e foi uma fase extremamente conturbada da história de Portugal, que nos permitiu, no fundo, dar a conhecer toda a envolvência e todos os conflitos políticos e internacionais, porque tudo aqui jogava tão bem com os interesses alemães e com os interesses ingleses, nomeadamente no nosso território, e que explica, nomeadamente, o acontecimento deste chamamento de 30 mil militares numa primeira fase para se prepararem, para combater e para representarem, na altura, o Estado português em terras de França.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Os cristãos são convidados a participar na Eucaristia Dominical. Aqueles que participam são convidados a assinalar esse gesto. Embora se não deva perder a nostalgia da Igreja nascente, silenciosa, minoritária, despida de ambições e privilégios, importa compreender os novos enquadramentos da comunidade eclesial no mundo contemporâneo. Mudaram os contextos sociais, culturais e religiosos. O cristianismo surgiu num universo de grande ecletismo. O Império Romano foi um lugar de convergência de credos e culturas, de visões diferenciadas de Deus e do homem, e de algum humanismo, por vezes doentiamente exaltado. A sociedade de hoje, bem diferente do clã dos políticos, anda um pouco como um rebanho sem pastor. Ou, se quiserem, com excesso de pastores, mestres, curandeiros e profetas pseudo-iluminados. Fustigada pelo dogmatismo da neutralidade, sente-se muitas vezes perdida. Aqui, os cristãos têm um lugar privilegiado de intervenção pelo diálogo e pela partilha de ideais inspirados em Jesus Cristo, o bom pastor que celebramos no próximo domingo. Torna-se cada vez mais arriscado definir um católico praticante a partir simplesmente da missa dominical. Mas é verdade que a reunião semanal da oração em comunidade é um sinal inequívoco de pertença a uma Igreja encarnada que faz a um tempo a experiência do imanente e do transcendente. Muitas vezes a expressão "sou católico, não praticante" significa uma fé cristã assumida na generalidade. Mas, ao mesmo tempo, uma espécie de descomprometimento total com a Igreja, nas suas exigências doutrinais, morais e disciplinares. É uma espécie de compromisso a 50%, tão característico do nosso tempo, que desde o amor à fidelidade, tudo considera provisório. É importante então que os cristãos, comprometidos com a Igreja e com o mundo, não tenham medo de sinalizar visivelmente esse gesto de participação na Eucaristia. A prática dominical é um importante instrumento de análise. Não tenhamos medo de ser cristãos comprometidos na vida da sociedade, assinalando que o somos de facto, depois de nos termos reunido com a comunidade na celebração da Eucaristia dominical, onde nos revestimos dos valores que contribuem para uma sociedade mais justa, mais igual, mais fraterna, mais solidária, mais próxima e mais próspera.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.